Numa cidade livre, o CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Gontijo e eu vim aqui assumir hoje uma tarefa bastante honrosa, que é apresentar o Livres Notícias na ausência de Mano Ferreira, que atrasou na ida dele para Belém, e com o imprevisto de Gustavo Gobbi, somos eu, este carioca nesse momento temporário que vos fala, e Guilherme Magalhães. Guilherme, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Paulo. Bom,
Guilherme, vamos lá, toca o barco.
hoje a gente tem aqui, além do Paulo Gontijo, né, nós não estaremos sozinhos, nós temos uma presença muito ilustre para comentar o tema do dia, que é os resultados parciais da 59ª eleição presidencial americana. Nós teremos Paulo Roberto de Almeida, que é diplomata, escritor e doutor em ciências sociais pela Universidade Livre de Bruxelas, além de mestre em planejamento econômico pela Universidade de Antuérpia e membro do nosso conselho acadêmico.
Maravilha. Gui, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, quem quiser seguir a gente nas redes sociais, falar com o Livres, como é que faz?
Bom, para seguir a gente no Facebook, no Twitter ou no Instagram, basta procurar por @eusoulivres. Se você quiser baixar o nosso aplicativo para ter acesso a conteúdos exclusivos para os nossos associados, é só procurar por Eu Sou Livres, tudo junto. Tá? O aplicativo está disponível para Android e iOS. E quem quiser aí ter acesso às notícias do Livres no nosso site, é só procurar por eusoulivres.org no seu navegador favorito.
Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, vamos trazer então para a nossa conversa o nosso membro do Conselho Acadêmico, liberal e formador de uma geração de pensadores, Paulo Roberto Almeida. Paulo, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer estar com vocês pela quarta ou quinta vez desde que eu me tornei conselheiro acadêmico do Livre. Na verdade, eu sou um anarco-conselheiro, não é? Porque eu tenho o espírito livre, literalmente, estrito e lato senso, no meu DNA, se ouso dizer, não é? Mas estou à disposição de vocês.
Maravilha, maravilha. Muito obrigado por trazer o DNA para esse momento. É, a gente vai precisar muito dele, porque a gente tem uma eleição bastante, eu diria, sui generis acontecendo nesse momento nos Estados Unidos. Para quem gosta de eleição, foi um dia de ficar colado na televisão, acompanhando condado por condado, pedacinho por pedacinho daqueles mapas, né, o que que estava azul, o que que estava vermelho. E é super importante para a gente tentar entender um pouco qual vai ser o impacto dessa eleição no Brasil, no nosso território. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer é se a gente já pode, se a gente tem um prognóstico do que a gente pode esperar nos próximos 4 anos dos Estados Unidos em relação ao Brasil.
Olha, isso vai depender muito de quem será eleito, não é? Porque você tem uma bipolaridade, uma polarização, uma dicotomia política nos Estados Unidos, como você tem no Brasil ou em outros países, não é? Existe um fenômeno novo chamado populismo de direita, ou ascensão da extrema-direita, dos iliberais, não é? Na Europa e também nos Estados Unidos, na América Latina, com as suas peculiaridades. Então, o que se discute, na verdade, são opções muito diversas, não tanto de sociedade quanto de orientação de políticas públicas, não é? Políticas sociais, políticas educacionais, políticas de saúde e políticas econômicas. Contraditoriamente ao que se poderia esperar nos últimos 30 ou 40 anos, digamos, você tem uma inversão de papéis entre a chamada direita conservadora liberal pró-mercado e a chamada social-democracia, socialistas, progressistas, distributivistas. Observando um pouco a Europa e Estados Unidos, você vê que muitas vezes são liberais a fazerem protecionismo, medidas inconsistentes, não é? E às vezes socialistas. Felipe González na Espanha, ou outros socialistas que fazem aberturas liberais e que se abrem à globalização. A China, por exemplo, supostamente é um socialismo com peculiar, com características chinesas, um governo comunista, monopólio do Partido Comunista, e, no entanto, é a maior economia de mercado existente no mundo. As pessoas confundem o comunismo do governo chinês com o sistema econômico da China, que é perfeitamente capitalista, para os fins que são os nossos, de comércio, investimentos e outras oportunidades, não é? Então, na política econômica, você tem reparado muito nisso também. Você teve uma volta ao neoliberalismo nos anos 70, 80, digamos, com a Thatcher na Grã-Bretanha, eleita em 79, o Reagan, em seguida, nos Estados Unidos, em 80. A Thatcher realmente conseguiu retirar a Grã-Bretanha decadente de uma situação de socialismo. A Grã-Bretanha que eu conheci nos anos 70, quando eu fazia o meu doutoramento, era um país quase que do terceiro mundo, tudo estatizado, não é? E os sindicatos de ferroviários, metroviários, mineiros, de todos os setores das grandes estatais britânicas, que atingiam todos os grandes serviços públicos, é que dominavam o país, não é? Havia um pacto perverso entre o Labour, o partido britânico que tinha ainda um estatuto marxista, e a TUC, a CUT britânica, a Trade Union Congress, não é? Que se encarregaram de fazer da Grã-Bretanha um país perfeitamente socialista, o Fabiano, que inviabilizou a Grã-Bretanha. Era um país realmente do terceiro mundo quando eu fui lá no final dos anos 70 para buscar livros para minha tese de doutoramento. O Reagan, ele realmente veio com uma promessa de menos Estado e de privatização, e acabou com aquele monopólio no transporte aéreo, em diferentes setores, abriu o país, mas ele também praticou protecionismo contra automóveis japoneses, por exemplo, e fez aquilo que eu chamo de keynesianismo militar, ou seja, ele gastou muito dinheiro com o programa Guerra nas Estrelas, né, a Strategic Defense Initiative, que acabou com a União Soviética num certo sentido, mas também criou uma dívida pública enorme que depois deu trabalhos para o seu sucessor. O George Bush, por exemplo, o George Bush pai, foi um presidente que não se elegeu, apesar da sua boa administração, no fim da Guerra Fria. Ele bem administrou a implosão da União Soviética e a conversão dos países socialistas em capitalistas, não é? Mas ele perdeu as eleições para o Clinton, um social-democrata, por causa da economia estúpido, né? A economia estava em crise, trazida pelo Reagan, diga-se de passagem. O Bush pai ficou 4 anos e perdeu a eleição para o Clinton, que era um perfeito social-democrata e que, no entanto, administrou as contas públicas americanas, o desequilíbrio fiscal e outros déficits de forma muito responsável, junto com Alan Greenspan. E o Bush filho, que assumiu depois do Clinton, ele bagunçou novamente a economia americana com a guerra no Iraque, com despesas militares, ele simplesmente afundou os Estados Unidos, e aí veio a crise imobiliária de 2007, a crise bancária de 2008, e o Obama teve que passar praticamente quase toda a sua administração a consertar os problemas causados por um conservador liberal pró-mercado, que na verdade se revelou um irresponsável keynesiano. E depois o Trump navegou, como o Lula navegou nas reformas neoliberais do Fernando Henrique, o Lula navegou com certo crescimento, porque o trabalho doméstico já tinha sido feito em termos de metas de inflação, flutuação cambial, responsabilidade fiscal, superávit primário, etc. Então você tem uma inversão na política econômica nacional entre conservadores que acabam bagunçando os países no plano fiscal e depois socialistas ou social-democratas que acabam tendo que fazer austeridade e reformas. Em Portugal aconteceu isso também. Depois da crise de 2008, foram os socialistas portugueses que botaram em ordem a casa e tiveram até mais sucesso do que os espanhóis que acabaram votando pela direita, agora estão um governo de esquerda novamente, surfando nos ajustes feitos. Então, há toda uma inversão de políticas econômicas que é estranho observar. Você vê que as reformas que tiraram a Alemanha da sua crise no início dos anos 2000, ela era chamada de homem doente da Europa, porque a unificação das duas Alemanhas nos anos 90 custou muito dinheiro para a Alemanha e levou ela a uma situação anticompetitiva. Ela era o homem doente da Europa, acabou sendo um social-democrata, o Schröder, que resolveu conter os sindicatos na sua voracidade de salários, de aumentos, de prebendas, de férias na Espanha, etc., Então, e depois a Angela Merkel, que está lá há 14 anos, quase tanto quanto o Helmut Kohl, ela conseguiu fazer uma aliança com a social-democracia para construir o seu governo, mas ela teve que fazer algumas concessões aos social-democratas, por exemplo, criando algo que nunca existiu na Alemanha, salário mínimo. Salário mínimo não existia na Alemanha até 5 ou 7 anos atrás. E foi criado porque a coalizão entre o SPD e a democracia cristã levou a adotar algo que é anticompetitivo, que poderá levar novamente a Alemanha para uma posição de baixa competitividade no comércio internacional. Mas ela tem uma alta produtividade, é um dos poucos países europeus que mantém um superávit comercial com a China, por exemplo, não é? Então, vocês vejam que há uma inversão nas políticas econômicas e há um certo pesar da globalização. Nós estamos, digamos, na terceira onda da globalização, que correspondeu a um grande deslocamento de empregos industriais dos países avançados para os países emergentes, sobretudo para os países da Ásia-Pacífico, especialmente a China. E os que votaram no Trump ou os que votaram na direita europeia são muitos os órfãos da globalização, aqueles que perderam o seu emprego numa fábrica da segunda ou da terceira revolução industrial, que não souberam se adaptar para a quarta revolução industrial, digamos, e aí acabam apoiando a direita, que é anti-migratória, ou seja, anti-concorrência laboral, ou políticas de austeridade, mas finalmente isso durou um certo tempo, não é? Normalmente, o ciclo econômico nas economias avançadas, vale para a Europa Ocidental, para os Estados Unidos, é o seguinte: os distributivistas, os socialistas, chegam e bagunçam o país no plano fiscal, no plano cambial, no plano dos investimentos, no plano da previdência, enfim, fazem distribuição socialista e acabam causando crise fiscal, recessão e desemprego. Depois, o pessoal da direita, liberal, pró-mercado, corrige. Aí a população se cansa de 5, 6 anos de austeridade e votam para os socialistas novamente, que prometem bondades. Isso dura até a próxima eleição, não é? Esse ciclo se observa na Europa e nos Estados Unidos há 50 anos, aproximadamente. Mas algumas vezes, como eu disse, é uma inversão de papéis. Às vezes, a social-democracia é que tem que fazer ajuste e os conservadores, às vezes, é que entram em guerras ou entram em aventuras econômicas frustradas, não é? Obrigado.
Maravilha. Mas eu acho que tem um ponto importante para quem está acompanhando as eleições e com todo esse cenário, pode entender melhor, assim, qual foi, na sua opinião, a principal marca da diplomacia Trump com o Brasil e o que uma presidência Biden pode mudar nessa relação diplomática Brasil-Estados Unidos?
O Trump corresponde a essa ascensão da direita, mas com muito mais poder. Claro, o presidente americano tem um imenso impacto no mundo. Para o bem ou para o mal, o Trump mudou a agenda mundial. Em primeiro lugar, aderindo àquelas teses paranoicas, conspiratórias da nova direita americana do antimultilateralismo, antiglobalismo, não é? E anti-imigração, os órfãos da globalização, do cinturão lá da ferrugem americana. Então, ele fez uma ofensiva contra o multilateralismo. Mas isso é coisa velha nos Estados Unidos. Isso existe há muitos anos. O isolacionismo americano dos anos 30 retornou com o Reagan, que já tinha tirado os Estados Unidos da Unesco num determinado momento, porque a Unesco gastava 80% do seu orçamento em Paris e não na educação e cultura, digamos, universal. O Trump fez isso, retirou os Estados Unidos da Unesco e agora retirou da OMS. Acaba de se dissociar do Acordo de Paris, porque os Estados Unidos também são muito contrários a acordos estatais, digamos assim, de controle de atividades econômicas. No plano da política externa, a influência do Trump sobre os líderes da nova direita, que são antiglobalistas, não é? Antimultilateralistas, foi muito importante, sobretudo na agenda brasileira. Existe, através do guru, o Olavo de Carvalho, que eu chamo de Rasputin de subúrbio, ou de sofista da Virgínia, não é? Você tem uma adesão do Brasil, uma grande propaganda para essas novas teses da alt-right, a direita alternativa americana, que não é muito nova, ela sempre está retomando aquelas velhas teses conspiratórias. Mas isso caiu bem na família Bolsonaro, caiu bem na direita americana, e aqui também teve o fator da corrupção petista, que foi extremamente poderosa para escolher qualquer um capaz de derrotar a esquerda, o petismo, a corrupção, a inépcia econômica, o desemprego, a crise econômica, que foi monumental nos anos 2015, 2016, sob a Dilma, não é? Ela fez tudo errado ao mesmo tempo. Então, houve essa reação, se elegeu alguém da direita mais anti-esquerda do que, na verdade, adesão à direita, né? A classe média já tinha desembarcado do Bolsonaro há muito tempo, mas a pandemia bagunçou um pouco os dados do problema. Agora, a influência do Trump foi determinante na política externa brasileira. As mesmas teses paranoicas, antiglobalistas, do Trump e da nova direita, do Steve Bannon, por exemplo, foram assumidas pelo Ernesto Araújo, que, na verdade, é um serviçal da família Bolsonaro, não é? Assim como o Ricardo Salles, ele não é um ideólogo. O Ricardo Salles é uma pessoa muito inteligente, perversamente inteligente, ele faz exatamente aquilo que o Bolsonaro quer, porque ele já se tornou inimigo de toda a opinião pública internacional há muito tempo. Essa obra de destruição da floresta amazônica, de queimadas, de desmatamento, de desrespeito da sustentabilidade, não é? E dos direitos dos indígenas e tudo isso já vem desde o início do governo Bolsonaro. Isso é o Bolsonaro quem imprime. O Salles é um fiel servidor das teses do Bolsonaro, que remontam àquela fase do regime militar na expansão da Amazônia, integrar para não entregar, transamazônica, colonização, instalações agrárias, etc, etc. O Ernesto Araújo é um pouco esse equivalente, ele cumpre a função de implementar essa ideologia conspiratória antiglobalista da nova direita americana e, sobretudo, num adesismo muito humilhante para o Brasil, não aos Estados Unidos em si, mas ao próprio governo Trump, não é? O que é algo inédito em 200 anos de diplomacia brasileira. Então, o impacto é muito grande. Qualquer que seja o resultado das eleições americanas, que agora estão por um fio, como se diz, não é? Poderá ser o Biden, poderá ser o Trump. O impacto para o Brasil, em termos de política externa, será muito grande. Seja na continuidade da destruição da Amazônia, do antiglobalismo, do antimultilateralismo, da adesão ao governo Trump em segundo mandato, seja numa tentativa de acomodação com um presidente Biden. O Joe Biden, ele é um multilateralista, colocará os Estados Unidos novamente no Acordo de Paris, ele é um ambientalista, já ofereceu 20 bilhões de dólares para nós protegermos a Amazônia, o que não é nada significativo, mas digamos que é uma postura de pressão política e moral contra a política ambiental ou a antipolítica ambiental do Bolsonaro, não é? E ele, sobretudo, é um homem preocupado com direitos humanos, não é? Um antirracista, não terá as mesmas políticas xenófobas, antimigratórias do Trump. Então, ele vai melhorar o ambiente. Os europeus estão ansiosos para que ele ganhe. Os europeus não se entendem com o Trump, com exceção do Andrzej Duda da Polônia, o Viktor Orbán da Hungria e alguns poucos outros líderes da direita europeia. Mas os europeus, os da União Europeia e mesmo sócios da OTAN, dos Estados Unidos na OTAN, eles querem um presidente normal. O Trump não é normal. E o que mais afasta negócios, investimento, comércio e novas oportunidades é imprevisibilidade. Tanto o Trump quanto o Bolsonaro são personalidades, eu não diria doentias, mas um pouco esquizofrênicas, bizarras, instáveis, com repentes, não é? Com repentes de políticas personalistas, com foco na sua própria situação, no seu interesse eleitoral, na sua clientela, e com isso eles desgostam. O Trump, por exemplo, é um homem que fez os Estados Unidos descerem do ônibus da globalização. Ele denunciou o TPP, depois denunciou o Acordo de Paris, logo que ele chegou em 2017, ele denunciou o TPP, denunciou o NAFTA e retirou os Estados Unidos da globalização. O que existe, como se fala de guerra comercial China-Estados Unidos, não é uma guerra comercial China-Estados Unidos, é uma guerra do Trump contra a China, por motivos mais ideológicos e de mercantilismo, de protecionismo, por uma ignorância econômica fundamental. China e Estados Unidos são duas economias complementares que viveriam muito bem no comércio recíproco, nos investimentos, na coordenação econômica mundial do G20, de um G8 ampliado, para o benefício dos países pobres, para terminar com a pobreza na África, na Ásia do Sul, na América Latina. Infelizmente, nós estamos numa guerra fria econômica, que foi deslançada pelo Trump, e é uma estratégia errada, porque a estratégia da China é correta e ela vai ganhar a guerra fria econômica, porque ela está a favor da globalização, do livre comércio, dos investimentos, da política de open door, que foi a política americana durante mais um século, não é? Obrigado.
Maravilha. Guilherme, tem uma pergunta para o embaixador?
Sim, claro. Então, embaixador, o Biden, né, segundo as últimas apurações que eu fiz aqui, ele já está com 253 votos no colégio eleitoral, que praticamente aí uma vitória, está muito próximo, né, de uma vitória. Nós estávamos comentando um pouco antes do programa começar, que é bem difícil, né, a gente ter o presidente americano que não são eleitos, foram poucas as vezes que isso aconteceu. E eu queria saber de você o que você acha que o Trump fez para contribuir para que ele chegasse na eleição com uma reeleição tão difícil de se tornar realidade.
Olha, é difícil que as agências de publicidade, de marketing, sobretudo os institutos de pesquisa, captem o humor do eleitorado em todas as épocas. Em 2016, todos eles, a grande mídia, os institutos de pesquisa davam a vitória da Hillary Clinton, né? Porque o Trump era desprezado pela sua misoginia, pelo seu racismo, pela sua política sem muito sentido. Então, se previa que a Hillary Clinton iria ganhar, e, no entanto, ele ganhou com uma certa margem, ainda que perdendo no voto popular. Os republicanos, os conservadores, sempre perderam no voto popular e, por vezes, ganharam no colégio eleitoral pelas características peculiares dos Estados Unidos, né? Dessa vez, os institutos de pesquisa também erraram, e talvez a grande mídia também errou, não é? Você tinha, até o dia 2, previsões de 90% para o Joe Biden, 10% para o Trump, e, no entanto, ele estava até ganhando no voto popular em diferentes regiões do país, não é? Não sei agora como é que ele está em termos de voto popular, mas ele teve muito. E por quê? Que ele acomodou todos os descontentes, como eu disse, os órfãos da globalização, da decadência econômica americana, e todos os preocupados com o terrorismo islâmico, e na verdade o terrorismo nos Estados Unidos é basicamente americano, né, made in America, os imigrantes, o tráfico de drogas, a criminalidade, o problema das manifestações raciais, digamos assim, violentas, não é, com alguma razão. Então o Trump realmente ele conquistou muita gente. Agora, é uma surpresa que você tenha uma eleição ainda incerta, até hoje. Você vai estar vencendo, como diria aquele tango do Gardel, por uma cabeça, né? Talvez o Biden ganhe por 271, que dizem que ele poderia fazer. Ou o Trump poderá ganhar por 20 votos a mais no colégio eleitoral. Ainda tem essas incertezas sobre alguns estados, mas... E digamos que você se aproximaria de uma vitória do Biden, que será contestada judicialmente pelo Trump, já estão se preparando para isso. Uma contestação ilegítima, irregular. E é diferente da contestação que houve em 2000. Eu estava nos Estados Unidos, estava lá desde 99, e acompanhei os Estados Unidos durante 4 anos, e realmente eu me choquei com duas surpresas bizarras, digamos assim. A primeira foi o famoso bug do milênio, né? Eu cheguei em 99, iria sair daquele numeral 99 dos computadores para 00, e os americanos começaram a estocar água, comida, porque parece que tudo iria paralisar no dia 1º de janeiro de 2000. Não aconteceu nada, mas foi muito gozado ver essa paranoia americana. E depois você teve as eleições, que não terminaram, né, como deveriam terminar, em novembro. Elas se prolongaram durante 40 dias, e a interrupção pela Corte Suprema se deu não por razões ideológicas, porque a Corte fosse de direita e fosse favorecer o Bush, mas por razões técnicas, porque você tem que determinar uma data em que o colégio eleitoral vai se reunir e uma data em que o presidente que terminou o seu mandato tem que sair. 20 de janeiro ele tem que sair, se ele não sair ele vai preso. Né? Guarda Nacional vai lá na Casa Branca e prende o cara que se recusar a sair da Casa Branca derrotado. O Trump pode acontecer isso se ele for derrotado, mas a Corte Suprema ela interrompeu a recontagem de votos numa extrema confusão, e era uma espécie de república bananeira, porque a Suprema Corte da Flórida, em Tallahassee, não conseguiu determinar a validade de votos que eram por cartões perfurados, cédulas de papel, marcação a lápis, marcação a caneta, e ficaram durante 40 dias naquele frenesi, e aí você interrompeu simplesmente a recontagem, ou seja, foi uma interrupção técnica, digamos. Agora você está tendo uma politização da recontagem na Pensilvânia, provavelmente, entende? Mas não acredito que o Trump consiga politizar a situação a ponto de levar para a Suprema Corte o seu caso, ainda que ele tenha calculado essa manobra judicial, esperando que uma corte que está em 6-3 pelos conservadores possa ajudá-lo. Não acredito que será bem sucedido, a não ser que ele ganhe tanto no voto popular ou no colégio eleitoral, sobretudo, ele não vai ser empossado, será o Joe Biden. E vai se criar uma situação muito complicada. Os Estados Unidos vão oferecer um espetáculo muito triste para o mundo, porque vai parecer uma contestação, como está acontecendo na Guiné-Conakry agora. O perdedor das eleições, provavelmente fraudadas, está reclamando nas ruas, manifestações, como houve em outros países africanos, como houve na Ásia, em diferentes ocasiões, entende? E no próprio Brasil, em 2014, a eleição da Dilma foi contestada pelo Aécio Neves, que pediu uma investigação para, supostamente. Depois você teve uma interrupção no Tribunal Superior Eleitoral por crime de abuso de poder econômico, que realmente existiu. Você tinha um excesso de provas de abuso de poder econômico e, no entanto, um voto de um juiz determinou a interrupção desse processo. Estados Unidos não tem Tribunal Eleitoral, eles têm cortes normais que cuidam de todos os casos, inclusive de pendências eleitorais, a nível de aldeia, ao nível de condado, ao nível de estado, quando são decididas as regras, não é? E alguns casos podem subir à Suprema Corte, mas não acredito que o Trump terá sucesso dessa vez, porque os governadores, republicanos ou democratas, estão assegurando a plena contagem de todos os votos. Teremos um pouco mais de confusão, talvez não tenhamos resultado nem amanhã, nem sexta-feira, e sim um resultado na semana que vem, quando todos os votos antecipados, todos os votos por correio, forem contados, não é? E o Trump está contestando coisas que ele já fez, ele já votou pelo correio, ele votou antecipadamente. Todos os militares americanos, e eles têm mais de 300 mil militares no exterior, votam pelo correio. Todos eles têm direito a serem contados. Então, acredito que a democracia americana prevalecerá, mas um grande debate vai se estabelecer sobre a reforma do sistema eleitoral, mas isso vai demorar muito tempo. Enquanto os brancos forem predominantes no corpo eleitoral americano, não haverá reforma eleitoral. Daqui a 10 anos, talvez se prevê que o eleitorado branco será minoritário no país, contra latinos, asiáticos e negros, e talvez aí se façam reformas nas circunscrições eleitorais que são feitas para proteger velhas oligarquias, ou seja, aquele sistema que foi concebido pelos pais fundadores, na origem dos Estados Unidos, para evitar um populista, um demagogo, um mentiroso de ascender ao mandato supremo, à presidência por demagogia, não é? E a democracia no início do século XIX era uma palavra maldita, era uma palavra de baixa governança, governo do populacho, a tirania da minoria, como chamava o Tocqueville, não é? Provavelmente os Estados Unidos vão precisar de um novo Tocqueville para fazer um novo diagnóstico da democracia americana.
Maravilha, teve uma aula aqui de democracia americana. Eu acho que vale lembrar algumas coisas do sistema eleitoral, para quem não conhece, né? É um sistema proporcional de colégio eleitoral, enfim, isso é uma coisa que a gente já falou, mas a organização dele pode parecer muito estranha para a gente, porque ela é descentralizada, né? Não existe um tribunal superior, não existem regras comuns, cada estado se organiza de um jeito. Às vezes com voluntários, às vezes com estruturas bastante simplórias. Hoje a gente teve dois casos bastante prosaicos. Assim. No Wisconsin teve uma sessão eleitoral que ficou sem registrar nenhum voto durante algumas horas porque acabou a tinta da impressora, por exemplo. Na Georgia a gente teve uma zona eleitoral inteira, quer dizer, todo um centro de apuração, que passou paralisado por horas porque teve um cano que estourou e o lugar foi alagado. Esse tipo de coisa não é o tipo de notícia que você não me escuta no Brasil, Mas acontece, né? Acontece no sistema americano e é muito particular da democracia deles. Gui, temos... Embaixador, por favor.
Eu teria uma observação a fazer sobre isso, que é uma diferença fundamental entre a nossa concepção de democracia, que é uma concepção mais europeia, mais à la Montesquieu, de divisão dos poderes, ou seja, da superestrutura, né? Legislativo, executivo, judiciário. Essa é uma concepção de democracia continental europeia. A concepção da democracia americana é o que se chama de grassroots, da base. O que os americanos consideram importante é votar para o xerife da aldeia, para o juiz do condado, para o conselho de pais e mestres da escola. Todo o resto não interessa na vida local. Washington está muito longe. E a geografia política ou internacional americana é muito simples. Eles têm duas entidades apenas. Uma se chama América, é onde eles vivem, e vivem no jornal local, na televisão local, nessas eleições locais. E a outra entidade se chama RoW, Rest of the World, resto do mundo. É uma coisa muito vaga. Ele sabe que tem espaguete na Itália, que tem a Torre Eiffel na França, mas tudo é muito difuso, não é? Então, os americanos têm essa concepção da democracia na base. E veja, as pessoas se enganam quando interpretam os Estados Unidos pelos nossos conceitos de democracia, que são geralmente estados centralizados, seja de monarquias centralizadas, antes absolutas, depois constitucionais, mas regimes presidencialistas ou parlamentaristas, mas com um estado muito presente. Esse estado não existia nos Estados Unidos até a Guerra Civil, ou talvez até o New Deal, né? O estado americano, ou seja, a União Central, o governo de Washington, ele é uma realidade muito mais do século XX do que do século XIX. Nós estamos falando de United States of America, é uma federação real. O maior problema da Constituição, da Constituinte da Filadélfia, da Pensilvânia, foi fazer com que 13 colônias consentissem em se unir, e elas deram poucos poderes ao poder central. O poder central, o governo de Washington, para não virar um novo imperador despótico, só tinha poderes sobre a defesa do país, sobre o comércio, comércio exterior, as receitas aduaneiras para o governo federal, e relações exteriores. Todo o resto era em bases estaduais. As pessoas esquecem que os Estados Unidos não eram uma união aduaneira, uma liberdade de comércio entre os estados até praticamente o final do século XIX. A Suprema Corte teve que abolir muitas restrições para o comércio entre estados. Os Estados Unidos não eram uma união monetária até 100 anos atrás. O que a União Europeia fez em 1999, 2001, introduzindo o euro, só existiu nos Estados Unidos a partir de 1913, quando se criou o Federal Reserve, o Banco Central americano. Nunca existiu um Banco Central nos Estados Unidos, nunca existiu o monopólio da emissão de moeda. Você tinha bancos emissores e o dólar da costa leste, do Massachusetts, do Connecticut, podia valer mais do que o dólar da costa oeste ou do interior, entendeu? Porque eram bancos emissores. Os Estados Unidos só tiveram uma união monetária em 1913, quando se fez o Federal Reserve e o Tesouro teve o monopólio da emissão do dólar unificado, entendeu? As pessoas esquecem que o poder local é estadual. Eles têm o poder de vida e morte, literalmente. Condenação à morte existe em alguns estados e não em outros. Leis de armamentos, leis de votação são locais, por condado ou por estado. Então, essa realidade da democracia americana precisa ficar bem clara aos nossos interlocutores para que eles não façam digressões absurdas. Que absurdo, os Estados Unidos não têm tribunal eleitoral. Eles não têm, eles não são uma democracia no conceito unitário continental europeu.
Aliás, aproveitando a sua fala, embaixador, acho que vale lembrar também que, além de voto para presidente, muitos estados votaram para deputado e senado, nem todos, e vários votaram para outras questões. A Califórnia, por exemplo, aprovou uma lei dizendo que os motoristas de aplicativo não têm vínculo empregatício, eles são parceiros Exatamente. Das empresas, e às vários estados...
A folha de votação, às vezes, tem 15 questões que eles têm que responder.
Pois é. E vários estados aprovaram ou a descriminalização ou a aprovação da maconha, por exemplo, para usos recreativos. O que foi um avanço bastante expressivo em termos de pauta de comportamento. Embaixador, a gente está chegando um pouco no nosso horário limite. Eu queria agradecer muito a sua presença. Eu não tenho a menor dúvida que a gente poderia ficar aqui 2 horas falando sobre isso. É um tema que os dois gostam muito. E como os dois moraram lá e viveram eleições nos Estados Unidos. É uma experiência bastante única. Muito obrigado. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final.
Olha, nós, quando tivermos um presidente nos Estados Unidos, que pode demorar um dia, dois dias, uma semana, talvez um mês, não é? Quando tiver um presidente, a gente volta a se falar novamente para saber as consequências para o mundo, para o Brasil e para os Estados Unidos. O Trump é um desastre para os próprios Estados Unidos. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado ao senhor. Bom, Guilherme Magalhães, temos destaque do dia, é isso?
Temos, sim. É, antes, eu só queria fazer um comentário aqui, complementando uma informação que o Paulo Roberto de Almeida mencionou mais cedo. Né? É, o Joe Biden já conseguiu 70 milhões de votos nos Estados Unidos, está prestes a passar 71 milhões, e ele é basicamente o recordista na contagem de votos. Ele superou o Obama em pouco mais de 2 milhões de votos, aí a pessoa que conseguiu mais votos na história dos Estados Unidos. Essa eleição, inclusive, que é a eleição que teve maior participação, apesar da pandemia. Dois fatos bem interessantes para a gente trazer aí, né? E hoje, o momento histórico do dia, a gente vai voltar um pouquinho na história e vai migrar um pouquinho aqui o polo político para falar da morte de uma das grandes figuras da esquerda brasileira e mencionar também aqui um pouquinho da ditadura militar. Hoje é o dia em que Carlos Marighella foi assassinado pela ditadura civil militar em uma emboscada. Né? O Marighella é um dos comunistas mais famosos da nossa história. Ele foi comunista ao longo de toda a sua vida, desde quando ele se conheceu por gente, e militou, inclusive, no Partido Comunista Brasileiro, teve grandes brigas com este partido em função da sua, como acontece em todo grupo de esquerda, né? Como costuma se dizer, a esquerda só se une quando está na prisão. O caso de Marighella é um exemplo disso, dessas brigas que tem. Né? Em maio de 64, após o golpe civil militar, ele foi baleado e preso pelos agentes do DOPS, dentro de um cinema no Rio, e no ano seguinte ele foi liberado da prisão e logo começou a se engajar na luta armada junto com várias pessoas. Ele foi expulso do PCB em 1967, e em 1968 ele foi fundar o grupo Ação Libertadora Nacional, que foi aí com os grupos com alguns dissidentes do partido, um dos maiores grupos de luta armada da ditadura civil militar. Essa organização participou de diversos assaltos a banco e, inclusive, ganhou muita notoriedade durante o sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, em setembro de 69, com o apoio do movimento revolucionário 8 de outubro, MR8. E essa ação ela colocou o Carlos Marighella nos olhos do regime, ele se tornou o inimigo número um da nação, e conforme o regime militar foi recrudescendo, os órgãos de repressão começaram a concentrar os seus esforços na captura do Marighella. Em 1º de novembro de 1969, dois frades foram presos e torturados e obrigados a confirmar um encontro com o Marighella, que acabou se tornando uma emboscada organizada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, em São Paulo. Foi feita essa emboscada no Jardim Paulista. Seguindo seu manual de guerrilha, Marighella resistiu à prisão e acabou morrendo num tiroteio. O assassinato dele foi aí um grande golpe para a guerrilha armada na luta dela contra a ditadura civil militar e um dos momentos mais marcantes da perseguição que os militares fizeram aos grupos de guerrilha, que viriam a ser completamente desmantelados nos anos seguintes, especialmente durante o governo Médici, que o Mano Ferreira abordou no Política em 2 Minutos, que foi publicado essa semana, porque foi o aniversário também do dia em que o Médici chegou ao poder.
Muito bem, doutor Guilherme. Eu, como apresentador noviço e embananado aqui com o nosso roteiro, te pergunto, estamos encaminhando aqui para o nosso final. Tem algum segmento que eu estou esquecendo? Não.
Não, é isso mesmo.
É isso mesmo. Oh, que coisa boa! Eu juro que eu aprendo.
Os créditos. E muito bem. Com a direção do Mano Ferreira, que não estava presente. Produção e roteiro desde que está falando. Apresentação aqui de Paulo Gontijo, nosso diretor executivo. As gráficas de Luna Prau e os trabalhos técnicos da Luciana Cavalcante, que está aqui comandando as nossas saias. Esse foi o Livre das Notícias. Né? E aí, Paulo, você pode concluir fazendo o nosso CTA tradicional para poder batizar a sua primeira apresentação do Livre das Notícias.
Bom, eu só queria convidar vocês a ativar o sininho e acompanhar sempre a gente aqui ao vivo às 7 horas da noite. Muito obrigado. E, se para sorte de vocês, amanhã Mano Ferreira deve estar de volta aqui na apresentação do programa.